Muito boa tarde, amigo, porque já são 12:01, isso mesmo, dessa quarta-feira, 12 de junho. Vamos falar um pouco desse mercado bagunçado que é o mercado boi gordo. A China continua fora das compras, os frigoríficos menores estão tendo que se mexer um pouquinho, mas os negócios são muito devagar e poucas novidades ainda no cenário, já se arrastando há alguns dias. Caio Toledo Godoy, então conosco aqui, consultor de gerenciamento de risco lá da INTLFC Stone. Caio, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos.
Então, Caio, é isso mesmo, né, Caio? Tudo bagunçado, né? A realidade é essa mesmo, né?
Na realidade, nós temos um mercado baseado em expectativa sobre quando teremos, de fato, a liberação das exportações para a China. Há muita especulação sobre datas. Alguns falam que sexta-feira, até sexta-feira, já vem algo positivo. Outros já acreditam que isso vai demorar mais de 30 dias, mas o que temos de concreto hoje é o seguinte: frigorífico, os grandes, tem a maioria ou fora das compras ou pressionando o balcão, algumas unidades de abate dando férias coletivas, e aqueles pecuaristas que conseguem segurar o boi estão segurando o animal. Então, a gente está vendo pouquíssimos negócios acontecendo numa queda de braço entre frigorífico e pecuarista.
Perfeito. E, Caio, esse preço de balcão pressionado ali na liquidação, para aquele produtor mais necessitado, você calcula na faixa de quanto?
Olha, eu colocaria São Paulo trabalharia entre 146 e 148, Goiás, Mato Grosso do Sul na faixa de 135 e Minas na faixa entre 144 e 146.
Exatamente. Agora, Caio, uma coisa que a gente veio notando aqui, aliás, uma das últimas vezes que nós conversamos antes da crise, a gente já vinha notando uma certa barrigada da arroba, né? Quer dizer, a safra estava andando, já não havia mais renovação daquelas altas lá de 160 no boi comum, que nós vimos aí na primeira semana de abril, e os frigoríficos conseguindo cada vez mais alongar a escala. Em São Paulo estabilizava um 2 dias, depois caía, né? Quer dizer, passou-se o começo de maio, pouco adiantou, feriado também, no Dia das Mães, absolutamente nada. O que se viu então, Caio, dava para se perceber que os frigoríficos estavam, apesar de que com pouca folga, eles estavam conseguindo comprar alguma coisa, aquele boi picado, né? Mais no varejo, mais daqueles que precisam desovar, né? E acho que agora, Caio, você arriscaria dizer que quem tem boi agora, podendo segurar, é aquele pecuarista mais estruturado, que pode jogar no semi, pode dar uma suplementação e que tem uma certa folga para esperar um pouco mais a melhora, Caio?
Acredito que sim, porque quando a gente for falar sobre essa questão de jogar para um CM, elas vão falar de duas coisas: primeiro, fluxo de caixa, e segundo, qual que é o poder de compra desse pecuarista. Por que que eu digo poder de compra? Se a gente for olhar quanto está o preço do milho no disponível, ou o preço da ração agora, tem que, os pequenos provavelmente não vão conseguir viabilizar essa retenção desse animal. Os grandes conseguem porque tem fluxo de caixa, muitos já têm milho de dentro de casa, têm o panela de casa, ou seja, conseguem prossegar um pouquinho mais isso, e então eles acabam ficando numa maneira mais confortável. Os frigoríficos estão trabalhando com a escala em São Paulo, vamos falar que de certa maneira até curta, os mais longos estão aí na casa de 6, 7 dias, mas não, eu não sinto hoje a preocupação com o frigorífico na tentativa de alongar a escala de abate, justamente porque tem muito receio de comprar no fim um animal caro e vender uma carne barata. Por
Exatamente.
mais que a margem do frigorífico ainda esteja positiva e acima das médias, acredito que aumentando cada dia mais, aumentando o número de carne que seria destinado à China, entrando no mercado atacadista, a carne, principalmente o dianteiro, tende a sofrer com as cotações de preço.
Exato.
E isso, no fim das contas, vai bater na margem do frigorífico, que por uma medida também cautelar, está preferindo trabalhar com escala bem curta e pressionando o preço do balcão.
É, e você bem acentuou, né, Caio? Você compra um boi mais caro e depois tem que vender um dianteiro que no mercado brasileiro, além de lento consumo, ainda paga mais barato por esse dianteiro, né, Caio?
Exatamente. E lembrando que também nós estamos entrando na segunda quinzena do mês.
Exatamente. E, Caio, você falou mais de frigorífico. Qual é a tua expectativa, ou pelo menos o dado que você tem mais recente e mais factível aí?
Olha, se a gente for jogar aquele frigorífico que faz desossa, todo ele está trabalhando com uma faixa de 22%, 21% de margem, onde a média histórica é na casa de 19%,
20%.
Uhum. Então, até que está trabalhando positivo, mas é aquilo, muitos frigoríficos fazem margem, principalmente os grandes, através da exportação, que é onde se paga mais pela carne.
Uhum.
Aqueles que ficam reféns do mercado interno, eles são, por mais que estejam com a margem positiva, estão cada vez mais receosos do que a margem, de repente, despenque.
Uhum.
Então, há de fato um grande receio, e ainda mais, os grandes frigoríficos saindo das compras, dando férias coletivas, ou adotando alguma estratégia de precaução com esse mercado, acaba contaminando todos aqueles médios e pequenos frigoríficos.
Perfeito. Caio, uma pergunta que talvez não faça muito sentido, até porque é como se olhasse para o retrovisor. Mas não tivesse acontecido esse episódio da vaca louca típica aí, que o Brasil, segundo o Enio Marques, falando aqui com Notícias Agrícolas, viu, Caio, que já foi secretário do SDA, né? Falou que foi desnecessário a atitude que o Brasil tomou unilateralmente de parar as vendas, porque ele que assinou esse acordo sanitário lá atrás não previa isso, e o próprio OIE não prevê essa exigência em caso de vaca louca típica. Mas, enfim, não tivesse acontecido isso, você acha que essa demanda China estaria controlando um pouco mais a queda da safra, Caio?
Ah, com certeza. Olha, eu fiz uma conta meio conta de padeiro, mas nós estamos jogando no mercado interno, semanalmente, um volume de 10 a 12 mil toneladas de carne que era destinada para a China. Então, esse fato, esse volume saindo, e o mercado chinês se paga muito bem ao Brasil, isso de fato controlaria muito a queda do preço da roupa nesse período de safra. Ainda mais, um ponto a mais que poderia ajudar mais ainda, que de fato não ocorreu, seria a liberação de mais unidades de abate habilitadas a exportarem para a China. Se isso de fato tivesse acontecido lá na visita da ministra entre o dia 14 e 16 de maio, eu acho que o cenário hoje seria outro, tanto no cenário, vamos falar, mercado esporte, que seria o mercado que ficou hoje, quanto a visão sobre o mercado futuro.
Perfeito. Caio, conclui para a gente, então, aqui. A gente olhando essa situação que nós chamamos atenção, maior grau de oferta nas mãos dos mais estruturados, e a China liberando mais dia menos dia, e há quem diga também que os frigoríficos, queira ou não queira, vão ter que comprar mesmo para o mercado interno em algum momento, né? Você mesmo também disse que as escalas mais longas de São Paulo estão para 6-7 dias. Você acha que isso pode dar, não uma reversão nessa curva de baixa aí, mas pelo menos começar a dar um pouquinho mais de firmeza, Caio?
Olha, eu acho que o primeiro ponto para qualquer, para pensarmos em uma firmeza na rouba, é a liberação China.
Uhum.
Esse é o primeiro ponto.
Uhum.
Porque enquanto isso não acontecer, os frigoríficos vão ficar remanejando abate. A gente vê vários frigoríficos abatendo dia sim, dia não, outros com escala bem ocioso, com abate bem ocioso, outros dando férias coletivas. Então,
uhum,
o primeiro ponto para pensar em qualquer reversão de mercado seria a liberação China.
Uhum.
Segundo ponto, daqui a pouco a gente começa a faltar animal a pasto e começa a entrar os animais de confinamento.
Uhum.
Então, normalmente nós temos um gap entre pasto e confinamento, que é esse começo de final de junho, começo de julho.
Uhum.
Então, isso também poderia dar uma fortalecida na rouba. Mas o ponto principal que nós temos que ter agora em mente é a liberação chinesa. Isso acontecendo, mês de julho se iniciando, uma demanda interna mais propensa à retomada do consumo e essa falta de oferta, desse gap entre passo e confinamento, aí eu acho que pode pensar em alguma coisa de firmeza na roupa.
Exato.
Mas enquanto, principalmente na coisa de liberação, eu acho que a roupa é estável para baixo.
Então a gente esquece a possibilidade que os frigoríficos vão ter necessidades maiores do que aqueles do que as estratégias que eles estão adotando hoje imporia, né, Caio, para o mercado interno. Ou seja, o mercado interno não vai dar esse ganho para a rouba enquanto China não tiver um ok, né?
Eu acho que a estratégia do frigorífico também, como estamos adotando uma medida muito de cautela nesse momento, e também é questão estratégica. Não pode ficar batendo, jogando carne no mercado interno, que a margem do frigorífico vai cair.
Uhum.
Então, como um negócio, como sendo um empresário, obviamente o frigorífico está fazendo isso e também tentando pressionar o pecuário e entregar animal mais barato.
Uhum.
Isso é do jogo.
Uhum.
Nesse momento, vai acontecer isso, mas tomara que isso passe, porque é bom para a cadeia inteira que a China libere o mais rápido possível.
Uhum.
É bom para todos. Mas enquanto isso não acontecer, o frigorífico vai continuar abatendo da mão para a boca, abastecendo o mercado interno da medida que o mercado interno necessite de carne. Então a gente vê que a demanda continua muito lenta, por mais que as perspectivas econômicas tenham melhorado muito pouco, mas melhoraram, aí nós estamos vendo a demanda interna dando a passos muito lento. Enquanto ele não tiver nenhuma melhora, vai continuar o mercado deficitar.
E complementando, né, Caio, uma informação que chegou, que a Malásia também havia bloqueado, paralisado as vendas, mas liberou essas vendas desde o dia 10 de junho, ou seja, 2 dias atrás. Mas isso também não vai resolver nada, porque ninguém vai comprar para vender para a Malásia, até porque o navio que vai para a Ásia é um só, né? Quer dizer, ninguém vai comprar só para a Malásia, né? Ou seja, é a China que está balizando todo esse mercado, tanto os preços no mercado interno, quanto a demanda possível de outros países lá naquele canto do mundo, né, Caio?
Exatamente. Agora, tem que ter um ponto positivo que pode ter uma surpresa positiva, que seria alguma coisa vindo dos Estados Unidos, sendo que a questão norte-americana está por aqui.
Uhum.
Mas eu acho que nesse momento, tudo que é positivo é bom, mas o mercado está 100% monitorando essa questão chinesa.
Maravilha, maravilha. 12 horas e 14 minutos. Caio, muito obrigado por sua atenção aqui conosco mais uma vez, tá bom, meu caro?
Obrigado, Giovanni. Boa tarde para ti, boa tarde a todos.
Um abraço. Tudo parado, alguns negócios muito poucos, frigoríficos não querem comprar, porque pode comprar acaba forçando aí uma compra que não vai ter escoamento no mercado, até porque, embora a arroba tenha caído muito, o que é mais exportado para a China é o dianteiro. E dianteiro no mercado interno é um preço muito mais barato para o varejista, para o atacadista comprar. Então, não tem negócio. Enquanto a China não resolver, junto com o Brasil, a volta das compras, dificilmente vai haver uma mudança de patamar aí nos preços do boi gordo. Vamos dar uma olhada no CPEA de ontem, uma nova queda de 0,10%, o boi gordo em São Paulo a R$ 145,95. E na B3 hoje, tudo em verde, significa que tudo subindo. Junho, 19, 150,30, mais 0,27%, mais 0,33% o julho, a R$ 154,00, e a R$ 156,00 o agosto, com mais 0,58%, e o setembro, R$ 159,50 a 0,63% de alta. O Notícias Agrícolas fica por aqui agradecendo a sua audiência. Fique com a gente que voltamos em instantes.